Cumprimentar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero nessa manhã convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, nós iremos ler dos versos 1 a 8. Aquele que tem Bíblia, olhe para o lado, vê se o irmão tem, compartilhe com ele. É um incentivo que a gente sempre dá aqui. Salmo 119, dos versos 1 a 8. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos a risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares, jamais. Vamos orar novamente? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, lhe rogamos, Pai, que neste momento o Senhor possa iluminar nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, Senhor, para as Tuas verdades. Que possamos sair daqui transformados pelo aquilo que o Senhor fala a nós. Que o Senhor possa se revelar, Senhor, através da Tua palavra aos nossos corações e que Teu nome possa ser engrandecido cada vez mais nas nossas vidas, Senhor, e através delas. É isso que nós rogamos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero começar pedindo aos irmãos que acompanhem comigo a imaginar uma cena. Imaginem dois reinos que estão indo para a guerra. Quando eu falo de dois reinos, são dois reinos na época medieval. Cavaleiros, armaduras, cavalos, arcos. Está tudo preparado para a guerra. Exército de um lado, exército de outro. O campo de batalha. E como era costume daquela época, antes deles avançarem, um representante de um lado e um representante de outro andavam, cavalgavam até o centro do campo de batalha para um último diálogo. E nesse momento em que eles estão dialogando, chega um mensageiro, às pressas, para levar essa mensagem para o representante do reino dele. Quando ele chega, o representante vê, fica assustado, não era normal, não é normal alguém interromper, mas ele vê que é uma urgência, então recebe a mensagem e lê. Ele logo vê que é uma mensagem do rei. E o rei diz que eles devem ceder às demandas da outra parte, do outro reino, e recuar em paz, voltar às suas fronteiras. O representante lê, fala isso à outra parte, eles concordam, e todos voltam em paz para suas casas. Vocês pararam já para analisar, isso é uma situação que acontecia na história. Acontecia desse jeito. Tem até filmes que retratam isso. E quando a gente para para ver bem o que está acontecendo, foram palavras escritas num pedaço de papel que alteraram o rumo da vida de muitas pessoas. Dentro desse quadro, imaginem quantos soldados iriam morrer se essa guerra acontecesse. Quantas vidas foram mudadas, não só dos soldados, dos dois reinos, mas a própria família de cada soldado. Então foram palavras que mudaram totalmente vida de pessoas. As palavras de quem? Do rei. O rei tem poder. Ele manda e acontece. E as palavras são manifestações desse poder. E quando falamos de palavras aqui, não falamos simplesmente de um conjunto de letras que forma ali um vocábulo. Não é somente isso. É um ato de se comunicar. E o rei estava se comunicando com seus súditos naquele momento. E a diferença é que um ato de comunicação implica em uma resposta, implica em uma reação. Esse ato tem o poder de fazer isso. E o Salmo que nós acabamos de ler, o 119, ele, como um todo, vai falar sobre palavras, especificamente sobre as palavras de Deus. Esse é o tema do maior Salmo da Bíblia. Ele fala sobre a Bíblia. E igual à situação do rei, essas palavras também têm poder. Essas palavras também mudam vidas. E é exatamente isso que eu quero que nós reflitamos hoje nesse texto. A verdade de que a Bíblia é poder que transforma. A Bíblia é poder que transforma. E é poder porque ela não foi somente poder. A carta do rei era poderosa na época dela. Para hoje, nós é só um documento histórico, se fosse o caso. Mas a Bíblia é poder porque ela muda a vida de pessoas durante toda a história. E nós iremos ver as transformações, ou algumas transformações, que esse poder causa em nossas vidas hoje. A primeira transformação: a Bíblia é poder que transforma a minha vida na terra. Nós vemos isso nos versos 1 e 2. Repare como o salmista começa os dois versos: bem-aventurados, bem-aventurados. Esse termo é a opção que o tradutor optou nesse caso. Outras traduções colocam como alegres ou abençoados. A verdade é que no português não há uma expressão exata para traduzir esse termo. Ele é mais do que alegria, ele é mais do que abençoado nesse sentido em geral. E eu quero optar aqui por uma ideia que eu acho que traduz muito bem o que ele está querendo dizer nessa passagem. E é a ideia de refletir o céu. E o que eu quero dizer por refletir o céu? É viver aqui na terra um pouco do que será lá no céu. Bem-aventurado é aquele que reflete o céu na terra. E o que é, então, em termos práticos, o que seria refletir o céu? Seria ter a paz que nós teremos lá. Uma paz que não termina. Uma paz que nos faz dormir como crianças, descansadas, tranquilas, mesmo em meio a toda a dificuldade que nós temos no nosso dia a dia. Mesmo em meio aos problemas do trabalho, aos conflitos dentro de casa, aos problemas familiares, essa paz nós teremos plenamente lá no céu. Mas a verdade é que você pode viver ela aqui e hoje. Mas não só paz, também alegria. E alegria não é sorrir o tempo todo, mas é ter uma alegria profunda e firme na segurança de que tudo o que acontece comigo aqui é passageiro e vai acabar um dia. Todos os meus problemas têm um fim. Mas o que vem depois é a comunhão, é o amor e é a alegria divina do meu lado eternamente. É a alegria da minha salvação em Cristo Jesus. É também a comunhão. É saber que eu tenho irmãos que me ajudam e que me apoiam, não importando a situação. É sempre ter alguém lá para você. E você ter isso gravado e certo, seguro no seu coração. Porque é assim que vai ser a nossa vida lá no céu. Nós seremos um só corpo. E esse corpo nós podemos viver hoje aqui. Esses são exemplos, alguns, daquilo que é viver no céu, na terra. Refletir o céu. E então, como eu faço isso? Eu sei o que é, eu sei o que é bem-aventurado, como é que eu faço? E o texto vai responder. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Em outras palavras, os que andam na lei do Senhor. E lei do Senhor aqui é importante destacar. Lei, prescrição, mandamento, preceito, juízos, todos esses são sinônimos da palavra de Deus. Quando ele usa cada termo desses, ele está se referindo à palavra de Deus. É a mesma coisa no Salmo 19 que nós acabamos de ler. A lei do Senhor é perfeita, os seus juízos são retos, tudo está falando da palavra de Deus. E a relação da lei, da palavra com o céu, é simples. Quando Deus fala, ordena a nós, para que nós não tenhamos outros deuses além dele, para nós parece que é só o mandamento que vale aqui na terra. Ah, eu tenho que fazer isso, ou eu não tenho que fazer isso. Mas já parou para pensar que no céu vai ser exatamente assim? Que no céu eu não vou ter nenhum outro Deus? Que no céu eu não vou matar? Que no céu eu não vou cobiçar? Que no céu eu vou amar o meu irmão como a mim mesmo? Tudo o que ele diz para nós fazermos hoje é algo que será pleno e completo lá no céu. Essa é a relação entre a lei e viver no céu. E ele completa um pouquinho isso. Ele fala, guardar os que guardam as suas prescrições e buscam de todo em todo o coração. Aqui é um alimento interno. Guardar e buscar são as coisas que vêm de dentro de mim. E a realidade é que o cristão não é somente fazer o correto. Ser cristão é fazer o correto com o propósito, com a intenção correta. Nós não devemos só fazer para mostrar para os outros ou simplesmente porque eu sou obrigado a fazer. Haviam homens que faziam isso, na época de Jesus. E eles eram chamados de fariseus. Leiam os evangelhos e vejam como Cristo trata esses homens. Não é de uma maneira boa. Ele conhecia o coração de cada um. Ele sabia que eles cumpriam aquelas coisas para se mostrar ou para ter algum mérito diante de Deus. Nós devemos cumprir a lei dele para agradar a ele, para viver o céu aqui. Em resumo, a Bíblia é o poder que transforma a minha vida na terra em um reflexo do céu. Essa é a primeira transformação que vemos descrita no texto. Mas há mais. O poder das palavras divinas faz muito mais em nós. E a segunda transformação é A Bíblia é o poder que transforma o meu caminhar na escuridão. E nós vemos isso nos versos 3 e 4. E dentro do nosso meio cristão, uma pergunta que a gente sempre escuta é: qual é a vontade de Deus para mim? Isso, às vezes, no geral, qual é a vontade de Deus na minha vida, para onde que eu vou? Ou, às vezes, no específico. Qual é a vontade de Deus no emprego que eu vou escolher? Qual é a vontade de Deus na pessoa que eu vou casar? E parece que essa é a realidade que eu estou, às vezes. Eu me sinto meio perdido. Se eu estou perguntando isso, é para onde eu vou? Eu estou realmente assim andando e eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou andando no escuro. A conversa sobre a vontade de Deus é longa e muito interessante. Não vou me delongar aqui, mas o que eu posso dizer para você hoje, com certeza, é que Deus nos dá um caminho a seguir. Ele mostra para onde devemos ir. Por exemplo, ele não mostra especificamente com quem eu devo casar ou que emprego eu devo escolher. Não está escrito na Bíblia. Mas ele dá normas, leis, morais, princípios que eu devo seguir para escolher meu emprego, para escolher a minha mulher ou meu marido. Então, há um caminho a ser seguido. E esse é o aspecto aqui dessa parte do texto. É do caminho e de onde eu devo seguir. Repare no verso 3. Ele diz: não praticam a iniquidade ou o mal e andam nos seus caminhos. Ou seja, quem não pratica o mal é quem anda no caminho do Senhor. Portanto, praticar o mal é desviar do caminho do Senhor. E para entender o que é esse desvio de verdade, eu quero lembrar aqui a resposta de Pedro a Cristo. Cristo, em um momento, chama os 12 e pergunta a eles: há algum de vocês que quer me deixar? Quer parar de me seguir? E Pedro responde a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O caminho de Deus é o caminho da vida. Qualquer coisa fora dele é morte. A nossa ideia, muitas vezes, de desviar do caminho de Deus é: eu só dei um passinho para o lado. Tá, tudo bem, eu ando aqui um pouquinho e volto. É a faixa amarela do metrô que eu dou um passinho para lá e volto para cá. Ninguém viu, tá tudo certo. A realidade aqui é outra. O verso 4 complementa um pouco essa ideia. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos a risca. A princípio parece um ser autoritário e egocêntrico que está falando isso para nós. Mas na verdade é um pai amoroso que sabe exatamente o que vai acontecer com a gente se a gente não seguir o que ele está falando. Cumpramos a risca, é para que cumpramos isso. Por quê? Porque esse é o caminho de vida. Uma imagem que me ajuda a entender esse aspecto foi mostrada para mim por um colega. Ele estava mostrando a viagem dele para Machu Picchu. E lá ele mostrou uma foto dele subindo uma escada. E nessa escada, basicamente, eram pedras, não tinha corrimão. Um lado era montanha e outro lado era nada. Literalmente um precipício. De jeito nenhum você não vai pensar em pisar para o lado. Você não quer desviar daquele caminho. Agora imagina essa escadaria sem a montanha. É mais ou menos isso que é a nossa caminhada. Nós devemos seguir esse caminho. Deus está falando e está mostrando ele. Anda aqui. Se você ir para um lado, se você ir para o outro, você vai fazer coisas que fazem mal a você, ao seu coração, à sua alma, à sua mente e ao seu corpo. Ande nesse caminho. O próprio salmista, mais na frente, vai colocar isso em outras palavras. Ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é o que esclarece tudo. É o que me mostra onde eu devo andar. E em suma, a Bíblia é o poder que transforma o meu caminhar no escuro em uma estrada sinalizada. Eu sei aonde eu devo andar. A Bíblia me mostra isso. E há placas em todos os lados dizendo: vai aqui, vai aqui, vai aqui. Não vai aqui. Definitivamente não anda desse lado. Isso vai te fazer mal. Totalmente mal. E essa é a segunda transformação da Bíblia nas nossas vidas. A terceira é: a Bíblia é o poder que transforma a minha visão distorcida do mundo. Nós vemos isso nos versos 5 e 6. E eu quero dividir essa visão em dois aspectos principais. A primeira é a visão de mim mesmo. O que o salmista declara no verso 5? Tomara sejam firmes os meus passos. Esse tomara expressa um desejo. No texto em hebraico há até uma interjeição. Ó, eu espero, ó, como eu quero que meu caminho seja reto. Que meus passos sejam corretos, firmes. Que a minha inclinação seja boa. O salmista tem a consciência de que dentro dele há uma inclinação a fazer coisas que não agradam a Deus, a não guardar os mandamentos divinos. E ele está clamando. Ele realmente quer que ele caminhe da maneira correta sempre. Isso é uma visão de alguém que anda junto com a Bíblia, de alguém que conhece a Bíblia. Porque se eu tiro a Bíblia dessa equação, o que eu começo a pensar é exatamente o oposto disso. É, eu cumpro a vontade de Deus. Eu quero, eu faço, eu posso. E, na realidade, o que eu começo é limitar a realidade de ser cristão ao meu mundo, à minha moral, ao meu Deus, que é moldado e lapidado à minha vontade. É isso que acontece quando eu tiro a Bíblia da equação. E o pecado vai vencendo dentro de mim. O segundo aspecto dessa visão é a visão distorcida de Deus. Verso 6. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Ele está declarando que ele sabe quem é Deus. Os mandamentos de Deus refletem, revelam quem ele é. E ele está dizendo: Senhor, diante da tua palavra, eu sei que eu sou miserável. Eu sou pecador, eu tenho vergonha diante de ti. Ele sabe disso porque ele convive com a palavra. Quando se não convive, o que eu faço é tornar o Deus da Bíblia um Deus grego. É um Deus homem, bem parecido comigo. Ele vive ali no Olimpo, ou aqui para São Paulo, no Pico da Neblina. E ele não é muito diferente de mim, não. Talvez um pouco mais santo, faz as coisas sempre certinho. E assim, quando eu erro, eu estou um pouquinho só distante dele. Assim, não é muito longe. Não tenho muita vergonha assim diante dele. Cada vez mais eu vou diminuindo Deus. Eu vou mandando Deus, colocando Ele conforme eu quero. E, na verdade, eu estou criando o meu Deus. Adorando o meu Deus. E não o Deus da Bíblia. A realidade de todo esse aspecto, toda essa mudança, é parecida com comigo quando eu tiro meus óculos. Eu tenho um problema de visão, eu não enxergo direito. Eu enxergo as coisas embaçadas e distorcidas. E quem tem óculos sabe como é bom você pôr o óculos. É ligar o HD, a visão high definition de tudo. Consigo enxergar as coisas direito. Como isso é bom, ver a beleza das coisas de uma maneira clara, definida. Se isso é bom para nós aqui na Terra, vendo as coisas da Terra, a criação, imagina vendo as coisas com o olhar de Deus. E é isso que a Bíblia faz conosco. Ela nos ajuda a enxergar as coisas com os olhos divinos. Todos nós temos um problema sério de vista. E o médico dos médicos já deu o diagnóstico, já deu a receita e providenciou os óculos. Você só tem que usar. Está bem aqui, ó. Está bem aqui. Em síntese, a Bíblia é o poder que transforma a minha visão distorcida do mundo. Na verdade do Deus Santo e do miserável pecador. E aqui é importante lembrar do dedo. Do miserável pecador. Não é do miserável pecador. É do miserável pecador. Essa foi a terceira. E agora nós vemos a última transformação. A Bíblia é poder que transforma a minha resposta desagradável. Versos 7 e 8. E como eu disse no começo, nós não estamos tratando da palavra como uma junção de letras que formam um vocábulo. É um ato de comunicação. E como um ato, ele implica numa resposta. Deus está falando com você. Hoje, ele se comunica com você através da sua palavra hoje. Qual é a sua resposta? Porque isso requer uma resposta nossa. E a nossa tendência é uma resposta desagradável. É fazer o que ele não quer. E o salmista vai falar exatamente o que é uma resposta agradável. Repare no verso 7. Render-te-ei graças. Primeiro aspecto de uma resposta saudável, gratidão. Isso quer dizer eu ser grato por tudo aquilo que Deus manda eu fazer na Bíblia. Em alguns momentos isso é fácil, em outros nem um pouco. Principalmente quando eu tenho que fazer algo que vai contra aquilo que eu quero. Mas eu devo ser grato. Segundo aspecto, nós vemos no verso 8. Cumprirei os teus decretos. Ou seja, obediência. Eu não só devo agradecer, como devo também obedecer. Palavra de Deus. E o terceiro e final aspecto é a dependência. Não me desampares. O salmista tem essa consciência de que ele precisa de Deus para responder a Deus de uma maneira agradável. A dependência dele é total em todos os aspectos. E aqui é muito bonito enxergar que a resposta agradável a Deus tem uma ligação direta com as transformações que nós vimos acima. Porque é entendendo a transformação da minha vida na terra em um reflexo do céu que eu vou agradecer tudo aquilo que Deus me manda fazer. Porque se eu enxergo que tudo que Ele me manda é um prenúncio daquilo que será lá no céu, como não agradecer? Essa oportunidade maravilhosa de viver o céu na terra. É o céu. É tudo aquilo que você imagina e muito mais. É um lugar maravilhoso. E Ele te dá a chance de viver um pedacinho dele aqui. Como não ser grato? E é entendendo a transformação do meu caminhar no escuro em uma estrada sinalizada que nós conseguimos e queremos obedecer a Deus. Ninguém quer caminhar para o lado errado. Naquela escadaria, ninguém quer ir para a direita, ninguém quer ir para a esquerda, ninguém quer cair no precipício. É entendendo que o que Ele me manda fazer é o melhor para mim. É o maior bem possível para minha pessoa. É entendendo isso que eu quero com prazer fazer tudo aquilo que Ele me manda fazer. Como não? Eu quero o melhor para mim. E Ele fala o que é melhor para mim. Então, eu devo fazer, eu quero fazer. E é entendendo a transformação da minha vida distorcida do mundo, minha visão distorcida do mundo, na realidade do Deus Santo e do miserável pecador, que eu entendo a minha dependência dele. A minha total dependência. Eu sou pecador. Eu necessito da bondade, da misericórdia, do amor de Deus para fazer as coisas que agradam a Ele. Se eu sair dessa realidade, eu vou achar que eu sou mais daquilo que eu sou de verdade. E eu vou desagradar a Deus. Irmãos, nós vimos aqui um pouco de tudo o que a Bíblia faz a nós. A Bíblia é poder transformador nas nossas vidas. E a pergunta que fica para todos nós: como, então, nós deixamos ela tanto de lado? Por que a gente lê tão pouco? Reflete um pouquinho na sua semana. Fala para você mesmo, quantas vezes você abriu para ler a Bíblia essa semana? Foi suficiente? De verdade? Que assim, então você não quer viver o céu aqui. É isso. Porque somente lendo a Bíblia, tendo uma vida diária de comunhão e leitura da palavra, que eu consigo isso. E não é só vindo aqui no domingo escutando o pastor falar 30 minutos sobre a Bíblia. Ou talvez você goste de andar no escuro. Fica até um pequeno desafio a quem quiser. Fecha os olhos e sozinho e tenta sair daqui até lá fora. Você vê como é complicado andar no escuro. Deus está te dando a luz, uma estrada sinalizada, vai por aqui, vai por aqui. Todas as placas gritam vida abundante. Vai para cá, não se desvia desse caminho. Se você se desviar, só vai fazer mal a você. Você quer essa vida abundante. Todos nós queremos. Então, que a gente pare de largar a Bíblia de canto e só ler ela quando a gente bem entende. Deus nos deu um óculos adaptado para que enxergamos o mundo como ele é de verdade, na visão dele. Você quer continuar enxergando tudo embaçado? Prejudicando a você mesmo, as pessoas na sua volta, a sua igreja? Essa é a realidade que você quer? A Bíblia é poder que transforma. Você quer esse poder? Está aqui. Fácil. Nós vivemos num país que isso daqui é permitido e pouco aproveitamos. Tem gente que morre por páginas disso. Porque eles enxergam o quanto isso transforma a vida deles. E a realidade deles não é diferente da nossa. Isso transforma a nossa vida. Vamos atrás. Vamos ler a Bíblia. Irmãos, eu não estou dizendo, não estou condenando e apontando o dedo a vocês, falando, ajam de acordo com a Bíblia, façam isso ou façam aquilo. Eu estou clamando a todos e a mim mesmo, deixem a Bíblia agir na vida de vocês. É ela que vai transformar vocês. Todos os domingos, quem sobe aqui no púlpito tem a intenção de fazer com que o pregador, todos que estão escutando, amem a Deus e a palavra dele cada vez mais. E hoje, o meu clamor, a mensagem é exatamente essa diretamente. Amem a palavra de Deus. Essa é a resposta agradável à comunicação dele. Amem a Bíblia. Amém? Em resposta a essa mensagem, como parte de uma resposta agradável ao também o louvor, nós agora iremos louvar a Deus e declarar a Ele que estamos dispostos a deixar a palavra dEle, a voz dEle, nos mudar, nos transformar todos os dias para alcançar essas realidades que nós vimos hoje.